Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e o nosso amendoim aqui na mesa. Vamos evitar o crack-crack ao longo do programa, por favor, dupla. E vamos lá que o tema de hoje, vamos falar sobre o IASO 800 metros, para quem não, né, deu uma tradução aqui de 800 metros. Mas é um treino que o Bart IASO, que foi um corredor profissional, meio que desenvolveu, ele criou uma correlação. Você conhecia, Fê, ou Rô, já tinha ouvido ou não?
Foi duas vezes na casa dele, mas...
Vocês não falaram de corrida esse dia, foi isso ou não? Eu juro que... Cara, eu ainda levanto, né? Isso que é o pior, né, cara?
O Rui tem um coração muito bom, ele ainda acredita.
Cara, eu sou puro demais, cara. Meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá. Agora, falando sério, mas você já tinha ouvido falar do...
Não.
Enfim, ele criou uma correlação, né, do tempo que ele olhava os atletas, outros corredores, e quando ele foi correr a primeira maratona dele, ele criou uma correlação com a série de 10 tiros de 800 metros. E ele viu que se ele quisesse fazer uma maratona, por exemplo, para 3 horas cravado, ele tinha que transformar esse tempo de 3:00, né, 3 horas 00 minutos, em 3 minutos e 00 segundos nessa série de 800 metros. Então ele faria 10 tiros de 800 metros a 10 tiros de 800 metros para 3 minutos. Então ele correria os 800 metros num tempo de 3 minutos e teria esse mesmo tempo de intervalo. Se ele conseguisse sustentar esses 10 tiros de 800 nesse tempo de 3 minutos, a maratona dele sairia para 3 horas. E, de fato, ele fez isso repetidamente, algumas vezes, não foi uma única vez. Ele correlacionava isso com pessoas que treinavam com ele. E ele começou a perceber que isso, de fato... não sei se fisiologicamente, né, Balu, se existe essa explicação, pura empirismo, né?
E coincidências da matemática. É. Porque tem uma gravidade grande, até em velocidades mais lentas, tipo 4 horas. Fazer 4 para 1, 4 minutos, 800 metros, descansa 4, e também velocidades mais rápidas, tipo 2:30. Tem uma enorme correlação, sempre 10 de 800.
Quando ele criou isso, ele, assim, qualquer outro treino de velocidade, ele abriu mão?
Não, ele continuava fazendo, o que ele, assim, ele criou isso daí no final da década de 70, começo da de 80, a primeira maratona que ele ganhou e foi em 1980, que a primeira maratona que ele correu foi em 1980, e ele simplesmente colocava ali o treino dos 10 de 800 na rotina dele, mas ele não deixava de fazer os outros treinos que ele tinha.
É quase um teste, acho que é mais um teste do que um treino. Exato. O IASO 800 ele é mais um teste do que um treino. Ele é um treino, quem já fez o IASO 800 sabe que é difícil, mas ele tem mais, para um maratonista ele parece ser muito mais um teste do que um treino.
E ele falava que você não deveria deixar, você não pode fazer mais do que uma vez na semana. Por quê? Porque é um treino que é duro, porque a gente está falando de uma parte principal de 8 quilômetros, numa intensidade alta, porque...
Bem mais alto que a maratona.
Exatamente. Fazer. Porque o tempo relaciona, mas se a gente colocar nesse range que eu falei de 3 horas a maratona, a gente está falando de 4:16 o quilômetro. Só que para você correr 800 metros para 3 minutos, você vai estar correndo mais ou menos para um 3:42, 3:45 quilômetro. Então você está falando de 25 a 30 segundos mais rápido do que o ritmo que você vai fazer a prova. Uhum. Então é uma série dura, é uma série que não é fácil de você fazer. E ele recomenda, ele falava que não valia a pena você fazer mais do que uma vez na semana, porque você não conseguiria recuperar a tempo. Por quê? Porque você vai ter outras sessões de treino, tanto de velocidade quanto até de longo, de tempo run, de todos aqueles treinos que a gente já falou. E o que ele passa muito, que eu acho legal, você ver, né, um cara que conviveu entre caras muito bons, muito fortes, correu forte, ficou aí quase 30 anos à frente da... literalmente ele ficou 30
da
anos
revista.
Da revista Runners, nos Estados Unidos, ele falava que é importante você começar isso e fazer uma forma progressiva o aumento de número de repetições. Você não vai fazer o primeiro dia já 10 de 800. Você começa, faz uma sessão naquela semana, 2 ou 3 de 800, no ritmo que você imagina. Uhum. Então daí entra num ponto que é muito legal, que acho que o treinador muitas vezes pode ajudar, que é o quê? Você traçar uma meta que você queira alcançar, mas que ela seja viável. Você não pode colocar uma meta, né, totalmente...
Seja inatingível, né?
Exatamente. Ou você fala, sei lá, nunca correu uma maratona e você já coloca. Não, quero fazer para, sei lá, 3 horas e 20. Você fala, pô, mas você fez uma meia maratona na vida, você nem sabe como o teu corpo vai reagir. Você tem que tentar evoluir ali a sua rotina de treino, a sua maturidade para aguentar um volume, para aguentar a intensidade, para daí você colocar uma meta dessa ou um treinador que esteja te acompanhando para poder te orientar. E daí você estipula o tempo que você quer fazer e daí você escolhe o tempo que você vai fazer o ritmo. Não é o contrário, que é o que o Balu sempre fala, né? Você vê o tempo da prova para você acertar o ritmo dos seus treinos, né? E não é os seus treinos em função da... Né? Ah, vou fazer meu IAS 800 ali e daí eu vou ver quanto vai sair minha maratona. Não, é o contrário. Tanto que ele falava, então o que você faz? Ah, eu quero fazer 3 horas a maratona. Então, eu vou fazer primeira semana 4 tiros de 800 para 3 minutos. Ah, pô, o último já saiu 3-2. Você já começa a ver que tá ficando difícil. E aos poucos você vai fazendo isso.
Vai chegando no ritmo,
e vai subindo a quantidade de ritmo e mantendo a velocidade. E daí, de fato, você vai ver se você vai conseguir ou não. Mas é uma coisa que não é tão simples, né, Balu?
Você já fez o IAS 800?
Eu fiz, cara, eu fiz.
Eu também, eu fiz. Eu não fiz completo. Eu já entrei pela experiência. É legal demais.
Eu coloquei um pouco menos, eu fiz com 8.
Eu não vou lembrar.
As poucas vezes que eu fiz com 8.
Eu não vou lembrar, eu já fiz aí, 7, 8.
Com 8 de 800. Mas assim, cara, é legal que ele te dá um norte, assim, ele te deixa
se,
bem...
Se considerar esse tipo de treino, até na intensidade que ele aplicava, é mais duro os 10 de 800 ou caso ele optasse pelos 20, por 20 de 400?
É que daí ele trabalha características fisiológicas bem diferentes. O 400 e o 800 muda muito. É quase meia maratona para maratona a diferença. Tá assim.
Louco.
Muda muito. Tanto que...
Segunda volta você tá cansado. Você começa cansado, né?
No 800. Exato.
Já tem 400 nas costas.
É. E o intervalo que ele fala, né, que você tem que manter ali o mesmo tempo do tiro, e isso vai normalmente até quem quer fazer 4 horas a maratona. Depois disso, ele já fala que você não pode passar de 4 minutos o intervalo. Uhum. Ele, porque senão acaba ficando uma eternidade, né? Quem vai fazer
é um treino demorado, cara.
É demorado. Se a gente pensar em 10 de 800 para 3 minutos, que é muito forte.
6 vezes 8, 48.
Você já está falando, de 30 minutos só de parte principal. Você está falando 10, de uma hora.
Tá falando de uma hora, só de principal.
Só de parte principal. Então é um treino muito longo, é um treino que se assemelha muito para gente amador. A gente não está tão acostumado com isso, mas a gente até falou disso no workshop, né? O quanto isso se assemelha de fato ao treinamento do atleta profissional ou de um semiprofissional. Porque o cara tem um intervalo mais longo, porque ele não vai conseguir colocar velocidade.
Porque ele faz força do primeiro ao último tiro.
Exatamente.
Que tem essa distância que o Rui estava falando do ritmo de prova pro ritmo proposto. Né? Então você faz força. Por isso que é um treino. É bem duro esse treino.
É um treino duro.
Nas últimas 3 repetições, você fala assim, nossa, mais 3 ainda. É bem difícil.
E o que acaba acontecendo é que o 800 metros. É uma distância que é dura, cara, porque você põe muita velocidade e mesmo você correndo muito rápido, na melhor de todas as hipóteses possíveis e imagináveis, de um cara, mesmo um amador que corra muito, ele vai correr para 2.10, 2.15, 2.20, assim, 800. Já é muito forte isso, daí a gente está falando de...
E o duro que quanto mais rápido, mais ele é penalizado, porque ele vai descansar menos, né?
Exato.
Então o cara faz 2.20, ele vai descansar só 2.20.
E faz diferença, né? Aqueles 10 segundinhos a mais ou a menos ali no final da série, na hora que você passa o quinto, sexto tiro, começa, parece que o intervalo ele já é quase inexistente, parece que ele caiu mais da metade do tempo que você tem ali. O que eu sugiro muito, e às vezes eu passo isso várias vezes para os alunos, é quando você vai fazer isso, você fazer sempre no mesmo local, porque nem todo mundo tem pista né? Na realidade, a minoria das pessoas tem a pista para poder correr, que é muito fácil. Você dá simplesmente duas voltas ali.
Sem pensar.
Você matou. Mas você fazer pelo menos vai 800 e volta 800 no mesmo lugar, porque daí de fato você vai sempre correr a mesma distância. Porque a gente fica muito refém do GPS. Uhum. E, pô, às vezes a gente pode falar com muita propriedade do Ibirapuera, né? Então você pega um trecho ali, aquela parte do paralelepípedo, ele perde um pouco o sinal, ele dá uma diminuída. Então, se você mantiver a mesma referência, né, que é uma árvore inicial e uma raiz no final, uma placa, uma lixeira, ou uma outra árvore, um poste, você sempre sabe que você tem que começar ali e terminar naquela outra referência. E daí você mantém. Porque daí deu 805 ou 792, não vai mudar. Não é isso que muda, porque a referência sempre vai ser a mesma. O problema é você fazer um 800 e outro 810. É. Daí 10 metros a mais, na hora que você coloca no tempo...
Começa a bagunçar a comparação entre os tiros.
Exato.
Ah, esse foi bem, esse foi mal.
Exato.
Quando é um tiro fixo, é bem mais fácil.
Até porque distância curta, né, até abaixo de 1000, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas tendem a querer ficar olhando muito o ritmo. Né? Então, eu fiz a série de 600, de 800, de 400, para 4,42. Você fala, não, eu quero saber o tempo. Porque o ritmo, qualquer 5 metros a mais nos 400 metros, ele dá 2 segundos a mais. É. Né? 2 segundos a mais que dê, ou que o GPS deu uma perdida, ele vai jogar 5, 7 segundos a mais no ritmo. E muda muito pouco a distância que você percorreu, mas muda muito o ritmo que você correu. O ritmo, o pace. É. Né? Então, nesses tiros curtos, até os 800 principalmente, esquece o ritmo que você correu por quilômetro.
Tem que ir no tempo. É bem mais fácil, né?
É mais fácil.
Você esquece tudo. Aí você falou, vou daqui dessa árvore até a lixeira.
Exato.
Acabou.
E você pode, o que é legal desse de 800, quando, se alguém que estiver ouvindo a gente for fazer ou já tenha feito, ou até série de 400, como o Rô falou, a 12 de 400 e tudo mais, você vai fazer nos mesmos lugares, é legal que você tem referências. Então, daí você faz, você consegue controlar, porque como é um treino duro, vai ter hora ali no sexto, sétimo tiro, que você vai falar, cara, eu não tenho mais de onde tirar. É.
Aí você tem um banco que você fala, no banco eu tenho que passar em 2,37.
Daí se você passou 2,38, cara, você arruma aquela força
pra
você buscar esse segundo. Né? Se você não tem esse banco, se você não tem a placa, se você não tem a árvore, se você não tem uma referência que você colocou, ou se você não tá na pista, porque tem gente que faz na pista e às vezes também não presta atenção nisso. Você perde, você às vezes não consegue fazer por conta disso. Não é pela sua capacidade atlética, capacidade de treinamento.
Aliviou alguma parte do percurso que, por menor que seja, aí perdeu, né?
Exatamente, porque eu faço ali no Ibirapuera uma volta que tem uns 800 e pouquinho, 180 mais ou menos. É onde eu faço, às vezes, o estímulo de velocidade. E eu tenho umas 3, 4 referências na volta ali. Então eu sei que, eu quero melhorar um segundo ou dois num tiro, por exemplo, de 1 quilômetro, eu tenho que tirar praticamente um segundo na primeira referência que eu pego com 32 segundos. Então eu não posso passar no 32 para o 33, eu tenho que passar no 32 duro, 32-0 praticamente. Se eu passar no 32 virando para o 33,
já sabe que
eu já sei que vou ter que tirar lá na frente.
Então, que quando tá mais cansado.
Exato. Só que isso, se eu tô querendo melhorar um. Se você fala assim, eu tenho minha referência aqui de 1000 essa, mas eu tô fazendo um tiro de 400, eu não posso passar pro mesmo ritmo ali. Eu tenho que passar uns 2, 3 segundos mais rápido. 2, 3 segundos em 150 metros, a gente tá falando de 10 a 15 segundos no quilômetro. Então, essas leituras, nesses treinos, além de, óbvio, o Yasu servir como... Acho que uma baita ferramenta, até como segurança para quem está correndo e vai fazer uma maratona. Porque de fato.
Eu acho bem legal.
Porque você olha legal. E de fato você fala assim, cara, se eu fiz, o mundo inteiro faz, por que que eu não vou fazer?
Eu tenho uma ideia, cara. Na semana que vem a gente coloca o Rô para fazer 10 de 800.
Não faz isso, cara.
Não, daí a gente marca o tempo.
O susto tá cheio de gente lá. Tá faltando espaço para atender as pessoas.
Aí a gente marca o tempo e na semana seguinte a gente mete na esteira e coloca lá 42 quilômetros para mostrar como é parecido.
Como vai dar certo. Mas é fácil, cara, porque o dia da esteira é só andar no show, porque ele não vai terminar os 10 de 800. Mas enfim, eu acho que a gente vai fazer alguns outros episódios aqui falando disso, mas eu acho que são treinos legais. Eu acho que não vale a pena vocês saírem fazendo a esmo isso.
Eu fiz para experimentar, como você mesmo disse, eu não fiz inteiro. E aí eu lembro uma vez que eu vi uma discussão de dois fisiologistas explicando por que, que o Iassos não funciona. Não, porque daí vai, a mitocôndria, aí o V2, o limiar. Eu falei, filhão, pode falar o que quiser, cara. Na hora que você coloca, o bicho funciona. Funciona, óbvio que tem a individualidade, às vezes não dá certo e tal, mas é, a correlação ela é incrível do IAS 800, desde que vá até, como você disse, até ali por volta de 4 horas, ou depois que passou das 4 horas, você não passar dos 4 minutos de pausa. Mas as pessoas ficavam ouvindo esses dois fisiologistas discutindo, só que na hora que os caras colocam os corredores para fazer o IAS 800, a proximidade ela é incrível.
É coisa de um minuto que muda. Assim, o cara que está fazendo para 3,20 os 800, ele faz 3,19, 3,20.
E não tem mesmo lógica fisiológica. Quando você para e olha, não tem lógica fisiológica do porquê que o IAS funciona. Mas, cara, essas coincidências aí da vida e da matemática.
Eu acho que é uma coisa tão legal você ter indicadores que mostrem, né, que com uma amostra grande de pessoas que fazem isso, tanto de profissionais quanto amadores, tanto que você pega, não é... ele não quis falar assim, eu vou inventar um método, né? As pessoas deram o nome, não foi ele que falou assim, eu vou chamar isso de IAS 800.
Ele comentou de um treino que ele fazia e falou, virou o IAS 800.
E daí
800.
As pessoas falaram, puta, então vamos fazer o IAS 800. E ele recomendava as pessoas fazerem, óbvio, os atletas que têm uma capacidade atlética que não somos nós amadores, mas um cara semi-profissional, um profissional, esses caras eles faziam faltando 10 dias para fazer a maratona.
Porque eu falei logo no começo do programa, ele é muito mais um, ele é um treino, óbvio, que você tá correndo, né, a gente falou lá de quem corre a 3 para 1 dá uma hora de miolo de treino, é um treino longo, mas ao mesmo tempo é aquele treino de confiança, vamos lá de novo para 3 horas, que é uma barreira que todo mundo sonha, que muita gente sonha. Você fala, vamos fazer esse teste? Não custa nada, um baita de um treino, é um teste e é em cima da hora. Que você teoricamente deveria estar aguentando as 10 repetições.
Você já está bem treinado, você já passou.
Lá, quer fazer 3,25, vamos tentar fazer. É um treino, o cara não perde viagem, ele não perde viagem.
Não, imagina.
Então, puta de um treino.
Aí outra, você vê que tá num dia que você não tá legal, tira o pé. Né? A gente já deu exemplo aqui, o Ronaldo da Costa na semana antes da prova ali tinha um treino, acho que de 5. Eram 5 de 5 quilômetros, ele parou no segundo. E foi lá e meteu 2,6 lá na prova, sim. Né? Então, assim, recordista mundial na época. Então, essa análise tem que existir, vocês também têm que entender que não é porque está ali que vai ser feito, mas saber que grandes nomes de treinadores do circuito mundial usam. E isso é um indicador de que a coisa... Né? É muito mais do que você contar cadência, é muito mais do que você querer imitar uma mecânica de um etíope, de um queniano, de um ugandês, de quem quer que seja correndo, porque é uma coisa que se os principais treinadores do mundo...
E a história veio mostrando com amadores fazendo, né? O americano, a escola americana usa muito a escola de amadores, né? E a 800, porque, cara, ele teve... A comprovação do tempo, vamos dizer assim.
E no pior do cenário é que vai te deixar um cara no pior do, mais cascudo,
no,
né?
No pior do cenário, você fez um baita de um treino. De novo, 10 de 800 é em cima da hora. Como o Ri falou, você vem lá de trás. Ah, não, minha meta é correr 3,20 em Berlim. Você vai fazendo, subindo 4, 5, 6 repetições. Então, o 10 tempo, mesmo é ali na boca do gol.
É isso. E daí, só lembrando, estipulem um tempo que vocês queiram alcançar na maratona, mas que seja plausível.
Realista.
Realista, né? Não adianta você ter uma meia maratona para 2 horas e querer fazer a maratona para 3 horas e 20, porque essa matemática, de fato, não bate.
São gavetas muito diferentes.
E daí a matemática prova que não vai dar certo. Mas com relação à parte de você estipular um tempo que seja mais realista. Então, se você já fez uma maratona, é até mais fácil de você traçar esse paralelo, porque, de fato, você sabe o que você já fez.
O que dá
pra
fazer.
Teu corpo já reagiu a isso, você já sabe o que esperar lá na frente. E daí você traça o tempo que você vai fazer. Mas não acho que é só isso. Você vai ter que fazer treino longo, você vai ter que fazer variação de ritmo, você vai ter que fazer um intervalado diferente com outros estímulos. Então, a parte principal é você ter uma rotina de treino que aconteça, que esteja presente ali na sua rotina semanal, sem falha, sem perder treinos à toa e tudo mais, que você esteja sem incômodo, sem dores e tudo mais, precisa poder encarar isso.
A gente vai fazer o Yasuo 800 duas vezes com o Rô. Uma muito forte e um realista.
Para as pessoas verem. Para ver se algum termina. Vamos começar fazendo 10 de 8 metros.
Vamos alcançar o 10 de 80, vai. Fazer um de 800 já tá bom, vai. Vamos inventar o
10 de 80.
O Enes
80. O Enes 80.
Isso daí vai virar marca registrada.
É engraçado que o Yasuo 800 já é não marca registrada no papel, mas ele, o nome é esse. E a gente não inventou, é Yasuo 800.
É isso aí. Você não acha, né? Se você colocar escrevendo no Google aí 10 de 800, a corrida, running, provavelmente vai vir...
Vai puxar o Yasuo 800.
Vai vir o Yasuo 800, enfim. E é um cara que é bacana a gente ver isso, né? Porque é um cara que saiu ali da parte do cenário profissional, de correr. O cara correu tudo, né? Correu Badwater, correu a Maratona da Antártica, fez Ironman. Foi campeão nacional americano de biatlon em 87, se não me engano. Então é um cara que, de fato, quis viver... Eu acho que ele, né, pelo que a gente via dos números dele, ele não foi nenhum expoente, mas é um cara que quis viver várias vertentes. Mas
tava ali
no front topo line, da pele,
isso. E ele, engraçado, até onde eu sei, deve ser o jornalista, alguma coisa nessa linha, não tem nenhuma formação de treinamento, mas ele, empiricamente, ele chegou nesse treino que é hoje, até hoje, muito usado.
Que a gente vê muito nos Estados Unidos isso. Né? Lá funciona muito diferente daqui, você faz uma prova e um curso de 4 semanas, mano, ali, você já pode prescrever o que você quiser.
Na maior revista de corrida do mundo, ó, faz o meu treino, né?
É mais ou menos por aí. E vão seguir, né?
E vão seguir, não vai ninguém bater na porta dele.
Porque é o bom velho skin on the game, né?
Ele fez, cara, ele fez, não foi uma vez, nem duas.
Tava ali, né? E muita gente que teve do lado dele também fez, e ele continuou.
E falou, meu, essa coisa funciona, não faz o menor sentido, mas funciona.
É isso aí. Então, acreditem, só tomem cuidado aí quando vocês forem começar esse. Se vocês forem colocar isso na rotina de vocês, para que de fato não seja uma coisa que vocês já saiam perdendo a qualidade, né? Porque daí, se você começar errado, começar muito mais forte, quiser fazer os 10 de...
Vai perder o dia,
pode se machucar, porque daí ainda tem aqueles que... Né, guerreiro, né?
Vai até onde não deveria,
e daí você vai acabar agredindo muito o corpo e não vale a pena. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí no Google, Yasuo com Y. O nome dele era Bart Yasuo, B-A-R-T.
É igual
Yasuo com
igual
Y.
Igual Simpsons.
Exatamente. Isso. Yasuo com dois S's, O. 800, já vai aparecer lá, tem o site dele, tem enfim, uma infinidade de informações dele, vale a pena vocês olharem, procurarem algumas informações lá e colocarem isso na rotina de vocês, que funciona, tá bom? Valeu, um abraço.
Um abraço, gente.